Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio L. Olá, Nara.
Oi, João.
E também Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado.
Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 34 do Redação Final e a gente vai começar falando das propostas para aumentar a concorrência no transporte intermunicipal de passageiros e para mudar o auxílio pago às mães que tiveram gestações múltiplas. Depois, na segunda parte, o debate na Assembleia sobre as declarações do secretário da Fazenda, Paulo Eli, a respeito de sonegação de impostos em Santa Catarina. No último bloco, a gente fala das propostas que querem obrigar alunos da universidade candidatos ao magistério estadual a realizar exames toxicológicos. Vamos em frente. Bom, é o tipo de coisa que pouca gente sabe, mas em Santa Catarina existe um benefício social pago pelo governo do estado às famílias de baixa renda que têm filhos nascidos de gestações múltiplas, pois tramita, aqui no parlamento, um projeto para alterar as regras desse auxílio. Que proposta é essa, Nara?
João, é um projeto de lei da deputada Paulinha, do PDT, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na última terça-feira. Esse auxílio financeiro que você falou é pago desde 2010 pelo governo do estado às famílias de baixa renda que têm trigêmeos ou mais filhos de uma mesma gestação, que é a chamada gestação múltipla. O objetivo é ajudar a custear os cuidados com essas crianças. Esse reforço financeiro é de cerca de R$ 400 mensais para cada criança e é pago até que elas completem 12 anos de idade. A primeira alteração proposta pela deputada é que se aumente a idade de 12 para 14 anos como limite para quem recebe esse benefício, né? O argumento da deputada Paulinha é que aos 14 anos o jovem já pode participar de programas como o Jovem Aprendiz, por exemplo, e assim pode colaborar financeiramente dentro de casa, né, com o próprio sustento. A outra mudança proposta é o critério para concessão. Hoje, esse benefício ele é pago para as famílias com renda de até 85% do salário mínimo. O projeto exige que o beneficiário seja incluído no CAD Único, que é o Cadastro Único para Programas do Governo Federal. Segundo a deputada, relatou lá na Comissão de Constituição e Justiça, algumas famílias que estão recebendo essa ajuda, né, não se encaixariam no perfil baixa renda. E com esse critério de inscrição no CAD Único, o pagamento do benefício seria direcionado para quem realmente precisa da ajuda financeira, né? Hoje são 113 famílias que recebem esse benefício aqui no estado. A deputada ainda argumenta que com um critério mais rigoroso para a concessão do benefício, reduziria o número de famílias que recebem e então sobraria mais recurso para o pagamento por mais tempo para quem tem o direito a receber.
Pois bem, essa proposta que a Nara estava falando foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça, mas a proposição ainda precisa passar por outras três comissões antes de seguir para a votação em plenário e ainda precisaria, caso aprovada em plenário, da sanção do governador para ser transformada em lei. Outra proposta que avançou nessa semana aqui no parlamento busca mudar uma regra relacionada ao transporte intermunicipal de passageiros aqui em Santa Catarina, tanto o transporte rodoviário quanto o transporte aquaviário. É uma proposição do deputado Coronel Mussolin, do PSL, que prevê uma mudança na Constituição do Estado. Hoje, a Constituição do Estado prevê que empresas podem operar esse transporte de passageiros apenas mediante concessão ou permissão. E com essa alteração prevista ou sugerida pelo deputado Coronel Mussolin, também poderia haver a modalidade de autorização. Para tentar resumir de maneira mais simples a diferença entre essas modalidades, nos casos atuais de concessão ou permissão, é preciso de uma iniciativa do poder público, do interesse do poder público da existência daquelas linhas. Por exemplo, o governo pode fazer uma concessão para a ligação entre a cidade X e Y com um determinado número de horários, as empresas disputam uma licitação e que a empresa vencedora oferece aquele serviço. Com a modalidade de autorização, em tese, já que o deputado prevê aqui é que a Constituição preveja essa possibilidade, isso ainda exigiria uma regulamentação posterior, mas em tese uma empresa poderia ter a iniciativa, desejar, pelo seu interesse, oferecer a ligação entre duas cidades, ou a ligação de passageiros entre duas cidades, e ela precisaria apenas solicitar a autorização do poder público para oferecer esse serviço, não haveria mais uma licitação. O deputado Coronel Mussolini acredita que essa iniciativa pode garantir uma maior concorrência nesse setor aqui em Santa Catarina e, por consequência, poderia proporcionar preços menores nas passagens cobradas dos catarinenses. A gente tem uma palavra do deputado Coronel Mussolini falando justamente sobre isso.
Isso permite que outras empresas também possam fazer esse trajeto, possibilitando aumentar a concorrência e que haja também daí uma diminuição de preço, melhor qualidade de serviço. Isso já funciona a nível de rodovias interestaduais. Então, mais de uma empresa pode fazer o mesmo trecho. E em Santa Catarina, a gente concede por 20 anos, 30 anos, às vezes, aquela atividade, vamos dizer, de uma linha de um município para outro, e só uma empresa opera. Isso faz com que o preço seja maior.
Bom, esse foi o deputado Coronel Mussolini, que é o autor dessa proposta, que é a PEC número 9 de 2019. Foi aprovada em plenário a admissibilidade, ou seja, os deputados entenderam que essa alteração na Constituição legalmente ela pode ser feita, e a partir de agora as comissões, os deputados avaliam o mérito, se eles concordam ou não com essa mudança na Constituição de Santa Catarina. Da mesma forma, outra proposta de emenda à Constituição teve a sua admissibilidade aprovada nessa semana. É a PEC número 7 de 2019, é isso, Marcelo?
Isso, João. É uma proposta que foi elaborada pelo deputado Silvio Drevic, do PP, que atualmente está na condição de suplente, mas que no primeiro semestre deste ano esteve na Assembleia exercendo mandato, na licença do deputado Altair de Silva, e nesse período que permaneceu aqui na Lesc, ele apresentou essa PEC. Qual é o objetivo dela? Fazer com que a Assembleia Legislativa seja consultada e dê autorização quando forem realizados ou implantados em Santa Catarina empreendimentos que possam eventualmente ter potencial risco à saúde e ao meio ambiente. Em exemplos práticos, ele citou o caso da implantação de uma usina, possibilidade da implantação de uma usina de exploração de fosfato em Anitápolis, na Grande Florianópolis, no meio de uma região de preservação ambiental, e também da possibilidade de exploração de xisto na região do Planalto Norte. São duas situações que já foram discutidas pela Assembleia em audiências públicas e que causaram forte reação das populações dessas regiões. Portanto, o objetivo do deputado Silvio Drevic com essa emenda é fazer com que a Assembleia seja consultada e dê autorização para que empreendimentos desse tipo sejam instalados no Estado. Empreendimentos esses que podem eventualmente causar problemas à saúde ou mesmo danos ao meio ambiente.
Só para destacar, vários outros estados já aprovaram legislações nesse sentido, né, que já estão em vigor em outras unidades da federação.
E também destacando que, a exemplo da PEC do deputado Coronel Mussolini, essa proposta também volta agora para análise das comissões, para novamente retornar ao plenário, e para ser incorporada à Constituição, ela precisa no mínimo de 24 votos favoráveis dos 40 deputados estaduais.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da polêmica que dividiu os deputados no plenário sobre declarações do secretário da Fazenda, Paulo Eli. Muito bem, uma discussão que marcou a última semana aqui na Assembleia Legislativa ocorreu na votação em plenário de uma moção de repúdio a uma declaração do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, sobre ocorrências de sonegação de impostos aqui no Estado. Foi um debate que dividiu os deputados, né, Marcelo?
Isso, João. Tudo isso porque na semana passada o secretário da Fazenda, em uma entrevista à Rádio CBN de Florianópolis, afirmou que o setor de bares e restaurantes estaria entre os principais sonegadores de impostos de ICMS do Estado. Essa declaração causou uma forte reação entre os deputados, entre os empresários do setor, e com isso o deputado João Amin apresentou uma moção de repúdio à declaração do secretário. Essa moção chegou a ser discutida entre os deputados E na votação, inicialmente, nós tivemos um placar favorável à aprovação da moção. 10 votos a favor, 9 contrários e 2 abstenções. Assim que o resultado apareceu no placar de votações do plenário da Assembleia, o líder do governo, o deputado Maurício Scudillac, pediu para mudar o seu voto. Ele havia votado a favor da moção e imediatamente pediu para que o voto fosse alterado. Com isso, houve uma inversão no placar. Dos 10 votos favoráveis, caiu para 9, e dos votos contrários, de 9, passou para 10. Ou seja, a moção foi rejeitada. O deputado João Amin, que era o autor da moção, ainda protestou contra a atitude, mas o presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, que conduzia a sessão, entendeu que era de praxe aqui na casa aceitar quando um deputado pede para retificar o seu voto, para mudar o seu voto. E por isso o placar foi mantido e com isso a moção foi rejeitada. Instantes antes, o plenário já havia aprovado, aí por unanimidade, sem maiores polêmicas, um pedido de informações ao secretário Paulo Eli para que ele apresente ao parlamento quais são as informações que baseiam essa declaração que ele deu de que o setor de bares e restaurantes estaria entre um dos principais sonegadores de impostos no estado.
Pois é, falando em Paulo Eli, o secretário da Fazenda do Estado, ele esteve aqui na Assembleia Legislativa nessa semana para participar da reunião da Comissão de Finanças. Nesse encontro, ele fez uma série de previsões com relação às finanças do estado no próximo ano, principalmente, né, Lara?
Sim, João, o secretário da Fazenda participou da reunião da Comissão de Finanças nessa semana para falar sobre a situação financeira do estado nos primeiros 4 meses desse ano. Esse relatório do secretário da Fazenda à comissão é uma exigência legal, então a cada quadrimestre o secretário faz essa prestação de contas, assim como outros secretários de outras pastas também fazem, saúde, educação. Bom, as informações apresentadas pelo secretário Paulo Eli foram em parte otimistas, porque segundo ele o estado vem apresentando um aumento na arrecadação. No primeiro semestre o estado arrecadou 19 bilhões de reais, mas apesar disso ele disse que a despesa do estado ainda não cabe no orçamento. E por conta disso, para 2020 a Secretaria da Fazenda prepara o que ele chamou de um orçamento real. E o que, que isso quer dizer? Que no projeto da lei orçamentária anual para o ano que vem, a despesa vai ser maior que a receita. Ele já adiantou que o déficit vai superar 1 milhão de reais. Paulo Eli disse que é a primeira vez que isso vai acontecer, porque nas peças orçamentárias anteriores o valor era equilibrado de despesas e receitas, mas que da forma que era feito, alguns números acabavam sendo omitidos. Então ele falou com a gente sobre isso.
Nos outros anos o orçamento vinha equilibrado, mas ele omitia algumas despesas. Então, nós não vamos mais trabalhar com orçamento fictício, por isso nós estamos chamando de orçamento real. É um paradigma para Santa Catarina, nunca foi feito isso. As equipes técnicas estão trabalhando. Aí tem um grande desafio para a Comissão de Finanças, é que ela vai ter que nos ajudar a trabalhar como nós vamos cobrir esse déficit.
Na reunião dessa semana com a Comissão de Finanças, o secretário também apresentou algumas metas que o governo pretende atingir, entre elas, zerar até o final do ano o passivo da saúde, que chega a 490 milhões de reais. São dívidas atrasadas com fornecedores, restos de contas a pagar, enfim. A outra meta é investir os 25% da receita previstos na Constituição em educação sem contabilizar os servidores inativos, porque até agora essa conta incluía aí os aposentados e pensionistas da educação. O secretário acredita que até o ano que vem o Estado consiga fazer esse investimento.
Muito bem, outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a chegada da medida provisória 226 do governo do Estado, que é resultado da negociação entre o governador Carlos Moisés, entre o Poder Executivo e representantes do setor produtivo, do agronegócio. Essa medida provisória é que garante a manutenção do incentivo fiscal sobre os defensivos agrícolas, pelo menos até o dia 31 de dezembro, e também já prevê a instituição de uma tributação escalonada de ICMS sobre esses produtos, com um imposto mais elevado para os agrotóxicos com maior nível de toxicidade e um imposto menor para os insumos considerados menos tóxicos, de acordo com uma classificação da Anvisa. Essa proposta, ela, como eu falei antes, ela é resultado de uma negociação entre o governo do estado e os representantes do agronegócio, a Federação da Agricultura, os representantes das cooperativas, também da FETAESC, que representa os trabalhadores do setor. Mas, mesmo sendo fruto de uma negociação, o presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, já anunciou que, junto com a análise desse texto pelos deputados, o parlamento pretende ouvir novamente os representantes do agronegócio, do setor primário de Santa Catarina, a opinião desse meio empresarial sobre essa proposta do governo catarinense, para decidir se os deputados vão levar essa proposta adiante, conforme o texto original, ou se vão propor alguma alteração nessa medida provisória. A gente conversou com o deputado Marcos Vieira, que falou justamente sobre a intenção de ouvir o setor produtivo.
Vamos estudar a medida provisória, vamos conversar com todos os setores. Eles já estiveram aqui na Assembleia, no gabinete do presidente. O presidente Júlio Garcia pediu que nós, antes de deliberássemos, de dar o nosso parecer favorável ou não, que conversássemos com as entidades, que é com a Federação da Agricultura, a FECOAGRO, o SESC, FETAESC e outras categorias.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala sobre a proposta que quer obrigar os candidatos a ingressar na Universidade Estadual a realizar um exame toxicológico. Muito bem, a gente falou dos debates no plenário, nas comissões, mas as redes sociais também são um campo de discussões da política e dos projetos que tramitam aqui na casa. Na última semana, os perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais foram movimentados pela discussão em torno de uma proposta que obriga o exame toxicológico para matrícula na Universidade Estadual. Marcelo, que proposta é essa?
João, é o projeto de lei 235/2019, de autoria do deputado Gessé Lopes, do PSL. A proposta pretende trabalhar em cima de uma política, uma espécie de medidas, vamos dizer assim, de prevenção ao uso de drogas ilícitas nas universidades públicas mantidas por Santa Catarina. Basicamente, nós temos aqui a UDESC, que é mantida pelo governo do estado. O mais interessante dessa proposta é que ele condiciona a matrícula do aluno aprovado em vestibular à apresentação de um exame toxicológico que dê resultado negativo para as drogas ilícitas, principalmente aquelas mais conhecidas como maconha e cocaína, e que esse exame deve ser apresentado no ato da matrícula. Ou seja, se o aluno, por um acaso, apresentar um exame toxicológico com resultado positivo para qualquer uma dessas drogas, ele não poderá fazer a matrícula na universidade pública, segundo a proposta apresentada pelo deputado Gessé Lopes. Essa é uma matéria, como você disse, que rendeu muita polêmica. Ela está, nesse momento, sob análise da Comissão de Constituição e Justiça e já foi feito um pedido de diligenciamento a partir de um pedido da relatora da matéria, deputada Paulinha, para entidades que trabalham com esse assunto, como a UNE, a própria Secretaria de Estado da Educação, enfim, outros órgãos que podem colaborar aí nessa discussão. Esse é um projeto que vai passar ainda por 3 comissões antes de chegar ao plenário.
No momento que esse projeto foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça, alguns deputados já se manifestaram contrários a ele. O deputado Ivan Nates foi um que levantou vários questionamentos, mas eles aguardam o retorno, então, da diligência para, então, voltar à discussão desse projeto e votar, né?
Pois é, e nas redes sociais, essa polêmica que já foi demonstrada pelos deputados na Comissão de Constituição e Justiça também foi repetida entre os nossos seguidores. As postagens feitas sobre essa proposta no Facebook e no Instagram geraram centenas de reações e comentários e também compartilhamentos e também, como eu estava falando, mostrando a divisão da opinião dos nossos seguidores sobre isso. Muitos deles concordam, né? A gente teve uma seguidora que colocou aqui que perfeito, deveria ter esse teste em empresas e mesmo em concursos públicos, exames para estágio probatório e também para que as pessoas possam tirar a carteira de habilitação, a carteira de motorista. Outros defendem também, defendem para concursos públicos, inclusive defendem até exames periódicos para os servidores públicos no estado de Santa Catarina. A proposta do deputado Gessé prevê o exame toxicológico apenas no momento da matrícula, para que o aluno faça essa comprovação antes de ingressar na universidade. Mas várias pessoas que comentaram aqui nas nossas postagens nas redes sociais sugerem ou cobram que esse exame seja feito com alguma frequência, ou anualmente, ou em cada semestre. Por outro lado, outros seguidores questionam essa medida, apontam que essa iniciativa poderia representar mais um elemento de burocracia no acesso do cidadão ao serviço público. Outros entendem que os deputados deveriam se preocupar com coisas mais importantes. Tem também quem entende que se o cidadão prestou o vestibular, alcançou a nota mínima exigida, superou os demais concorrentes para conseguir aquela vaga, ele acaba tendo o direito garantido a cursar aquele curso na Universidade do Estado. E também alguns seguidores apontam que essa não seria a melhor forma, coibindo o acesso à educação, não seria a melhor forma de fazer uma política antidrogas, já que, no entendimento desse seguidor, tu proveu o acesso à educação, garantiu uma instrução para a pessoa, pode ser considerada uma forma de deixá-la mais distante das drogas, digamos assim.
Lembrando, João, que tramita também aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei da deputada Ana Campagnolo, é o projeto 76 de 2019, que exige o exame toxicológico para admissão no magistério aqui em Santa Catarina, né? Então, exige esse exame toxicológico também para professores. O projeto altera a lei que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado para o magistério público estadual e faz exigência, então, de exame toxicológico de larga janela de detecção com resultado negativo para os grupos de drogas anfetaminas, metanfetaminas, êxtase, MDMA, MDE, maconha e derivados, cocaína, derivados e opiáceos. Esse projeto também está na Comissão de Constituição e Justiça, o relator é o deputado Coronel Mocelin e está em pedido de diligência para a Secretaria de Estado da Educação.
A gente estava falando da repercussão nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais dessa proposta do deputado Gessé Lopes, do PSL, que prevê o exame toxicológico para quem vá fazer matrícula na Universidade Estadual. E nessa quinta-feira, 29 de agosto, que é o dia que nós estamos gravando o programa, nós estamos publicando nos perfis da Assembleia Legislativa no Facebook e no Instagram uma outra postagem sobre uma proposta do deputado Kennedy Nunes, do PSD, ao PL 71 de 2019, que trata de segurança nos condomínios. A proposta, ela obriga a criação de equipes de brigada de incêndio formada por moradores, por condôminos, e também prevê a obrigatoriedade de um dia periódico de instrução para essa equipe, para esses moradores membros dessa brigada de incêndio. A justificativa da proposta do deputado Kennedy Nunes aponta uma pesquisa da Geneva Association que aponta que no ano de 2015 o Brasil foi um dos três países em que mais pessoas morreram por incêndios em todo o mundo. Pois quem quiser opinar sobre essa proposta pode acessar ao longo da semana os perfis da Assembleia Legislativa no Instagram, que é o @AssembleiaSC, e no Facebook, no facebook.com/AssembleiaSC. E nós também estamos no Twitter, que é o @AssembleiaSC.
Quem quiser receber informações também da Assembleia Legislativa pelo WhatsApp, pode mandar a mensagem sim para o telefone 48996011127.
Muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, além, é claro, do site da rádio da Assembleia Legislativa. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, na Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!